Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. No episódio de hoje, vou ligar para o Renan Garcia, que é o apresentador do canal Vila do Chaves, um canal excelente que eu conheci há não muito tempo assim, acho que o canal já tem um bom tempo, mas eu conheci através do Lucas Salles, meu grande amigo que participou lá de um episódio, acho que foi um episódio do podcast do canal Vila do Chaves, que eu não tenho certeza se continua existindo, mas o canal Vila do Chaves sim existe, excelente conteúdo que inclusive eu tenho assistido na esteira, vou falar disso daqui a pouco quando ligar para o Renan. Quero só avisar primeiro que este episódio é um oferecimento da Alura, eu tava.lá/Alura, dá para você aqueles 15% de desconto e agora tem o cupom. Cupom Brian15, você coloca lá no carrinho na hora que você estiver fechando sua compra na Alura e garante 15% de desconto na sua matrícula na melhor escola de tecnologia online do Brasil, a melhor escola de tecnologia que pode ajudar você a mudar de carreira ou então se aprofundar na carreira onde você já trabalha. A Alura tem diversos diferenciais e cursos novos e atualizações de cursos também a todo momento. São mais de 1.400 cursos, deve estar se aproximando dos 1.500 já. E toda hora tem novidade lá, inclusive eu estou um aficionado por inteligência artificial. Fiz cursos de ChatGPT lá na Alura, fiz curso de Midjourney, agora já nem estou usando porque o GPT-4 tem o Dali, né? O Dali, não sei como é que fala a pronúncia adequada, porque eu só falo sobre isso em texto, mas é uma ferramenta que possibilita a criação de imagem, né? Uma ferramenta de inteligência artificial generativa, onde você passa ali um promptzinho, nem sei se dá para chamar de prompt, porque no ChatGPT é tudo como uma conversa, né? Mas você passa ali uma orientação para ele com o maior número de detalhes possível, e quanto mais detalhes você passar, mais próximo daquilo que você quer vai ser a imagem que ele vai fazer, e é realmente impressionante. Claro que tem toda uma polêmica de se isso vai desempregar todos os artistas do mundo, eu acredito que não, acho que são usos completamente diferentes, não deixaria de contratar artistas para fazer coisas para as quais eu já contratei artistas, mas para, por exemplo, fazer um papel de parede para o meu celular, ou então para fazer alguma melhoria em alguma coisa que eu faço sozinho, que sempre fiz sozinho, edição de vídeo, várias coisas assim, elementos que eu buscaria no Google, um ícone, uma imagem para adicionar num conteúdo que eu estou fazendo, eu peço para o ChatGPT hoje fazer e ele faz a imagem para mim ali rapidamente, em segundos, facilita muito o meu trabalho e também aumenta a minha produtividade, que eu acho que esse é o grande lance da inteligência artificial, aumentar a sua produtividade, seja na área que for, e com certeza a Alura tem cursos para ajudar você a aumentar a sua produtividade. E também a Alura tem um grande diferencial aí, que é a comunidade, né? As comunidades da Alura são muito unidas, muito engajadas, as comunidades de aluno, e se você quer mudar de área, quem sabe através de uma dessas comunidades pode conhecer pessoas que já trabalham na área onde você quer atuar. alura.tv/eutava lá, ou aquele nosso encurtadorzinho que é o eutava.lá/alura, os dois links levam para o mesmo lugar, e agora ainda tem mais um jeito, que é o cupom Brian15. Aproveite os 15% de desconto. A Alura já é muito barata, sem desconto nenhum, e com esse desconto fica ainda mais fácil, não tem mais desculpa. Agora sim, bora ligar pro Renan Garcia, falar de Chaves e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Renan Garcia, boa noite.
Boa noite, boa tarde. Depende da hora que a vizinhança estiver escutando a gente, estamos aí.
Maravilhoso. Cara, aqui começa um episódio de como se fosse a primeira vez, porque a gente gravou a introdução desse podcast e eu percebi que não estava gravando uma coisa digna de Chaves. Não do Roberto Bolanhos e da estrutura que o programa tinha, mas que o personagem Chavinho com certeza faria.
É, mais uma regravação. Não do Chaves, mas do Vila do Chaves.
Caraca, maravilhoso. Regravação é um negócio que eu quero falar nesse episódio, mas ó, o que eu tinha falado no episódio anterior, que na verdade é esse mesmo episódio, mas que não gravou, é que a gente, ó, só pra galera saber, a gente gravou tipo 40 segundos, né, não foi um episódio perdido assim, mas eu falei que sou muito fã do teu canal e que ele tem me feito muita companhia na esteira, assim, na academia, quando eu tenho que ficar ali 30, 40 minutos correndo, O Vila do Chaves é um canal que me distrai, assim, porque tem outras coisas que eu tento, que eu já tentei consumir e que não rola. Tipo, coisa que tem que prestar muita atenção no, tipo, sei lá, um curso de xadrez. Eu faço também aula de xadrez. Cara, não tenho a menor capacidade de ouvir o que o professor tá falando, ver os movimentos e tal. E o canal Vila do Chaves é um canal confortável. É um conteúdo que eu consigo prestar atenção e até me tira da corrida, assim, que de vez em quando eu dou uma olhada de novo na esteira e já tô, tipo, 30 minutos correndo, assim, é impressionante.
Ah, isso é muito legal, cara, porque, como eu até tinha te falado no episódio anterior, eu escuto muita gente falando, assim, que assiste o Vila do Chaves quando tá lavando louça, quando tá comendo, quando tá almoçando, coisas assim, e aí, pra mim, é legal entender que pega todo tipo de público. Agora você tá falando que houve fazendo uma atividade física, para mim isso é novo e é muito legal, é gratificante saber que é isso, é um canal de conforto, é um canal de informação, mas ao mesmo tempo é leve, é tranquilo e, cara, também sou muito fã do seu trabalho, então para mim é um privilégio maior ainda, cara, de verdade.
Tá louco, não, o privilégio é meu. E a gente tava falando aqui um pouco antes de começar a gravar sobre estrutura, né, sobre equipamento e tal, tu tá gravando com uma lapela aí e eu perguntei qual é, porque é um negócio que eu preciso ter, assim. Tudo começou na minha vida de criador de conteúdo escrevendo, né? Eu tinha um blog lá em 2008 e aí fazia conteúdo escrito sempre e fiz isso até 2014, 2015, eu não aparecia, assim. Eu só tava nos bastidores, né? Fazendo roteiro, depois dirigindo e tal. E aí quando eu comecei a aparecer que eu comecei a me preocupar em investir em equipamento, né? Comprar microfone, comprar um computador melhor que pudesse fazer uma edição e comprar coisas assim. A lapela foi um negócio que eu não tive coragem ainda, porque ela é um produto muito caro, né? E que tem um uso bastante específico que eu consegui driblar até hoje com gambiarras, assim. Botando locução no lugar de falar no vídeo, fazendo coisas que eu não precisasse comprar. Mas como que tu te vira, assim, na tua criação de conteúdo próprio atualmente?
Cara, eu acredito que nós temos mais em comum do que a gente imagina, porque eu também sou da parte de roteiro, eu sempre fui um roteirista, né? Sou formado em rádio e televisão e Foda. Eu me acostumei, e talvez você deve ter feito essa piada com os outros também, ter dado risada da galera gastando mó grana com lente, com case, com tripé, você falando, eu só preciso do Word, eu só preciso do Celtic para escrever roteiro.
Mas eu acho que isso funciona em todas as áreas, assim, e especialmente o que eu falei, né? Eu nunca comprei uma lapela, porque quando eu decidi fazer vídeo, eu fiz o vídeo e ficou horrível, porque eu usei o fone do celular, não, eu usei um fone sem fio, e gravei na sala da minha casa. Só que a sala da minha casa não tinha muitos móveis ainda, assim. Era um ambiente muito de muito eco, né? Não tinha nem cortina. Então eu gravei e ficou horroroso. Aí eu falei, pô, vou me dublar. Vou fazer uma dublagem em cima e vou fingir que foi assim que foi gravado. E aí isso deu um trabalho absurdo e eu resolvi não dublar e fazer uma locução. Então foi eu, o locutor, interagindo comigo na frente da câmera e isso virou um formato. Então meio que a restrição de tecnologia e de equipamento que eu tinha disponível me proporcionou uma criatividade diferente, que é um negócio que tem muito a ver com a criação de conteúdo independente, né? E muito a ver com Chaves também, que eu sei que a roupa do Chapolin, por exemplo, só é vermelha por questão de tecnologia da época, não era? Do chroma key, alguma coisa assim?
É bem isso. Eu penso da mesma forma. E eu acho que também tem uma veia de quem vem da parte de roteiro e até mesmo quando você cria para outras pessoas, que no começo você acha que você vai colocar um monte de coisa de pós-produção para a galera fazer, e daqui a pouco você vai vendo que você tem um orçamento muito limitado, e aquele plano aéreo, o cara fala, cara, esquece isso, corta aquilo, outro, e você vai ficando mais consciente de que uma boa ideia, uma boa estrutura, um bom ritmo, um bom roteiro, principalmente, muitas vezes é o que vai carregar. Então, no Vila, por exemplo, eu tenho de equipamento, eu tenho dois softbox com a mesma lâmpada desde 2014.
Caralho, foda. 10 anos.
Eu tenho um chroma key simplão, assim, removível. Um tripé que eu comprei por R$70 no Mercado Livre. Meu celular e um lapela. Esse é meu equipamento. E hoje eu tenho um gimbal que eu saio pra gravar, que é onde tá meu celular apoiado agora. Porque, assim, de resto, cara, eu não tenho mais nada. Assim, até tem uma câmera que eu comprei e falei, não, eu vou investir mais e até hoje eu não tirar da caixa pra nada, porque acabei não precisando. tudo mais fácil fazer pelo celular de uma vez.
Sim.
E sim, cara, eu acredito que você consegue ser muito criativo e desenvolver novos formatos e coisas assim com pouco recurso. Chapolin é isso, né?
É.
O chroma key que o pessoal usava na década de 70 era azul, que hoje não é mais tão comum assim.
Era azul? Achava que era verde.
É, na época era o azul. A grande maioria dos chromas hoje em dia são verdes, né?
Sim.
Mas na época o pessoal usava o azul. E a roupa vermelha do Chapolin, um dos principais pontos para o Chapolin ser vermelho é porque nunca tem cor vermelha em nada para você fazer edição ali do cromo quando precisar. E vamos lembrar que o Chapolin estava fazendo, ou melhor, Roberto Gomes Bolanos estava fazendo cromo no Chapolin em 73.
Não.
Primeira transmissão a cores no Brasil da TV foi em 72. O cara estava muito à frente.
Muito à frente. Deixa eu compartilhar uma breve história que eu tenho com chroma key, porque eu fui diretor de conteúdo da Snack uma época e eu cheguei a dirigir alguns vídeos do canal do Guaraná, do Coisa Nossa.
Pô, que legal!
O Guaraná, ele é uma lata verde. E aí, quando tu ia fazer vídeo no chroma key, a lata verde no chroma verde, a lata ficava invisível, né? E aí, no começo, o cliente não gostava disso. O cliente achava, pô, fica muito tosco e tal. E aí, a galera pintava o chroma de azul. O chroma lá é aquele chroma infinito, que eu acho até que é uma redundância falar isso, mas é não só a parede verde, mas a parede verde com a borda arredondada nos cantos, né? Tipo uma rampinha de skate, assim. E aí, eles pintavam a parede, de fato, é de gesso aquilo, pintava de azul e tal. E era uma puta de uma trabalheira pra fazer o negócio ficar profissional e que depois, quando assumiu o tosco, ficou muito mais legal, porque aí virou um conteúdo muito mais próximo da audiência e o canal já era de humor mesmo, então funcionou. Então, assim como a criatividade no roteiro, quanto o não se levar a sério, facilita muito esse tipo de coisa, né? E no caso do Chapolin, eu não sei se ele era tosco na época, mas hoje em dia, essa coisa que parece meio tosca, ela é impressionante, né? Porque, cara, é pensar que o cara fazia isso no rolo, né? Não era no Premiere que ele editava isso, assim.
Exatamente. Eu sou total da ideia de abraçar o tosco, de olhar e falar, cara, isso pode ser um formato. O tosco, propositalmente tosco, não é nem tosco no sentido ruim, mas no sentido exatamente não lapidado propositalmente.
É.
E eu acho que tem muito, muito a agregar. Coisa Nossa, por exemplo, eu acho um baita canal.
É fantástico, é muito foda.
Muito bom. Eu lembro quando eu trabalhava no SBT, o Coisa Nossa estava meio relacionado em algumas coisas ali, ou até mesmo, eu não lembro exatamente em que, mas eu lembro de ter um mergulhado no Coisa Nossa para fazer um projeto. Que eu achava a edição muito dinâmica, tudo era de uma forma que passava uma impressão de algo muito bem trabalhado dentro dos limites que se tinha. E
é verdade.
Mesmo para um público leigo, isso pega bem, sabe? O público consome.
Muito, muito. Tu trabalhou no SBT, cara, eu não sabia disso. Faz muito sentido. Mas eu queria que tu te apresentasse brevemente, assim. Eu sempre gosto de começar esses episódios com uma apresentação do convidado por ele mesmo, assim. Se tu tivesse que resumir aí Renan Garcia por Renan Garcia, quem que tu é, o que que tu faz, como que tu chegou no Vila do Chaves e o que que tu fez no SBT?
Bom, de uma forma resumida, Renan Garcia é um cara louco por Chaves, por cachorros e por rock heavy metal.
Maravilhoso.
Assim, isso resume a minha vida.
Maravilhoso. Não consegui não ter na minha mente a imagem do Chaves metaleiro, que é aquele meme que todo ano aparece.
Maravilhoso. O Chaves Metaleiro foi assim, poderia ser eu, mas eu só não sou caloteiro. Como ele passou a perna no Danilo Gentili lá, virou.
Cara,
o Chaves Metaleiro virou um caloteiro.
Virou o Chaves caloteiro.
Mas, cara, eu sou um cara. Tenho 33 anos, sou de São Paulo. E assim, louco pro Chaves desde que me entendo por gente. Foi um dos grandes pilares que me fez cursar a Rádio TV e ir para essa área. Meu irmão, que é um cara que está sempre comigo, assim, meu melhor amigo até hoje, estava fazendo cinema e eu me interessei pela área porque eu falei, a única coisa que eu sei fazer bem é escrever. Quando eu me formei no colégio, eu falei, eu queria muito ser baterista de uma banda de metal renomada por aí, ou eu posso escrever para algum lugar, está mais fácil escrever. E aí eu entrei na faculdade de rádio e TV pensando em ser roteirista. Eu acho que eu sou a única pessoa que fez isso. E eu entrei, pisei, sem mal ter lido um roteiro. Eu pisei na faculdade falando, eu gosto de roteiro. Fui fazer roteiro o tempo inteiro. Saindo de lá, eu Trabalhei por um bom tempo na Rádio Disney, que me ajudou muito, inclusive, com essa parte de criar o próprio conteúdo, porque eu não sou um cara, assim, diferente de você, com essa voz de Cipriano, assim, com esse tom mais grave, assim. Minha voz é aguda, minha dicção não era muito boa. Eu era o cara que falava porta, sabe?
Sei, mas de sotaque mesmo, né?
Total, total. E, assim, na locução que eu fazia na faculdade, né, tinha aula e tudo mais, o pessoal me dava, os professores me davam uma, meu, você estica muito, você precisa jogar a língua mais no pau da boca na hora de falar o R, aquela coisa toda, né?
Entendi, entendi. Uhum.
E aí eu sinto que na rádio eu era produtor, eu ficava roteirizando o programa ao vivo para os locutores falar, então, ah, faz boletim de clima, ah, passaram tantas músicas, agora vou falar uma informação tal, tal, tal. Eu era o cara que ficava do lado do locutor fazendo as coisas para eles falarem.
Entendi.
Foi uma boa escola, só que depois eu queria ir para roteiro de qualquer forma, até que em 2016 eu entrei de cabeça mesmo. E aí eu passei a escrever para uma produtora, que inclusive essa produtora é do Bruno Bock, do Rolandinho, do...
Pode crer, do Pipocando.
E aí eu participei da criação e do... A grande maioria dos roteiros do Pipocando Música, que era com o Junior Lima, porque o Bock virou meu amigo, sabia que eu gostava de música, tempo de rádio e tudo mais.
Fora.
Na época eu escrevia para a Sky, e aí os programas da Sky, e aí daqui a pouco eu tava escrevendo para um monte de gente, e minha vida foi escrever para os outros. Até que veio a ideia do Vila do Chaves como um hobby, quando eu tava, assim, só vivendo de frila, foi uma época que eu fiz uma péssima escolha. Conheci o Felipe e a Carla, que são meus ex-sócios, que tiveram a ideia de ter uma produtora, né? E basicamente o Vila do Chaves nasceu no dia 15 de outubro, dia 2 de novembro eu tava entrando no SBT como roteirista das ações comerciais do SBT.
Entendi.
Então foi um trampo junto com o outro. E aí dali pra frente eu fui levando os dois juntos, mas o Vila era o hobby do fim de semana e não sei o quê. Até que veio o efeito pandemia. O Vila deu uma explorada 2 semanas antes da pandemia.
Sério? Eu achei que era grande há mais tempo, assim.
Cara, por incrível que pareça, não, porque, assim, foi muito rápido. Porque, assim, foi um efeito do Noge, do Canal 90, ter falado do meu canal, que eu conheci, a gente trabalhou junto, trabalhei pra ele, escrevi alguns roteiros pra ele, ficamos amigos. E o Noge, depois de uns 4 meses de canal, ele falou pra galera, ele tava fazendo um vídeo dele. E ele fez, ah, falando de Chaves, tem um canal do meu amigo, Renan Garcia, muito legal, o Vila do Chaves, o link tá na descrição. Pronto, mudou minha vida.
Foda.
Isso foi, tipo assim, de ter 500 inscritos em 4 meses, pra virar pra 100 mil inscritos depois de 1 mês.
Caraca.
O anúncio dele.
Caraca, que foda.
Foi muito rápido, assim. E aí foi o efeito da pandemia, todo mundo em casa procurando uma coisa mais leve pra assistir. E a gente continuou até que em 2021 eu não tava mais conseguindo levar os dois. Eu falei, preciso escolher um. E aí eu escolhi o Vila porque meu coração tava mais nele.
Claro.
E tal. E hoje eu vivo do Vila do Chaves, respiro o Vila do Chaves 24 horas. Eu tava escrevendo roteiro até 5 minutos atrás. Eu falei, não, agora eu vou trocar ideia. Depois eu volto pra continuar escrevendo roteiro.
Muito bom, muito bom. Como que é teu processo criativo hoje em dia, assim? Tu senta pra escrever roteiro, escreve vários roteiros, ou tu escreve um e grava? O que que tu costuma fazer?
O grande problema do Vila foi ter colocado uma barra muito alta no começo, em termos de duração de pesquisa. E assim, como você também é da parte de redação, você vai me entender.
Entendo.
Eu tenho uma dificuldade gigantesca, cara, para fazer qualquer coisa que seja mais para improviso. Então, cada vírgula para mim está roteirizada.
Entendi. Eu não chego a ter essa dificuldade, mas eu me acho muito chato sem roteiro. Então, eu conseguiria fazer. Se precisasse, assim, fosse, sei lá, se fosse um vídeo longo, eu ainda não faço vídeo longo. Quero começar a fazer em algum momento. E aí, provavelmente, eu não vou roteirizar tanto, como eu tô ligado que tu deve fazer. Mas, como eu tenho pouco tempo, faço short vídeos, né? Eu gosto de escrever tudo, assim, porque eu acho que fica mais bem aproveitado o tempo, né? No teu caso, tu roteiriza tudo do vídeo longo. Como que tu faz isso?
Hoje eu tenho um roteirista comigo, que é o Igor, que é um crânio que sabe muito do universo de Chaves.
Legal.
E foi muito legal porque ele era do Fórum Chaves, e que é uma referência, né, na parte de levantamento mesmo, pesquisa mesmo, tudo que o pessoal sempre descobriu a respeito da obra do X-Espírito, e o Igor é um menino novinho, ele fez 18 anos agora, e assim, o cara é uma enciclopédia, e ao mesmo tempo ele queria ir para essa área de escrita, ele acabou de passar numa universidade federal em jornalismo, ele quer ir para essa área, ele gostou da área de roteiro, se aperfeiçoando comigo no Vila do Chaves. Eu peguei na mão e falei, cara, roteiro é por aqui, é isso aqui, quando você escreve um roteiro, é isso que você pensa, isso é o que você deixa de cabeça, de vídeo, de... enfim, toda a estrutura do Vila do Chaves ele foi pegando. E hoje ele faz alguns roteiros, né, do canal, tem o Beto, que faz um ou outro também, que dá uma ajudada, só que a grande, assim, a grande maioria dos temas sou eu que passo ainda, sou eu que vou lá caçar conteúdo, vejo os comentários das pessoas, vejo o que está sendo pedido e tudo mais. Eu sou tão ansioso que nós estamos gravando esse papo em fevereiro e eu já terminei o calendário para o ano inteiro.
Foda.
De 155 vídeos que sairão esse ano, né, de janeiro até dezembro, na verdade, alguns já saíram, porque eu quero ter controle total de que vai ter assunto interessante, de que vai ter coisa legal, mesmo que no meio do caminho vão dando uma coisa ou outra. Mas aí eu vou fazendo esses roteiros, e aí eu reúno uma quantidade grande, gravo uns 3, 4 no mesmo dia. Cada roteiro demora uns 45 minutos, mais ou menos, para gravar, considerando os erros, porque eu não gravo com PP. Eu não. Prefiro gravar sem... Então eu faço um roteiro que eu faço duas linhas, espaço. Então eu leio, viro para a câmera e falo. Leio, viro para a câmera e falo. Porque aí eu dou uma interpretada um pouco melhor na minha própria voz, porque pelo TP eu sinto que me deixaria muito robótico visualmente. Na voz nem tanto, mas visualmente eu sinto que me travaria. Eu gesticulo muito, então eu gosto da ideia de ter aquela frase em mente tal, e falo. Só que assim,
entendi.
São 5 páginas por roteiro, então é bastante coisa, assim. 3 vídeos por semana, então é...
Nossa, 3 vídeos por semana, isso é foda, é verdade. É bastante trabalho, cara. Realmente não tem como tu fazer as duas coisas. Agora eu entendi melhor o que tu falou antes, assim. Porque... Pô, 25 páginas pro roteiro é um absurdo, é muita coisa. Mas calma aí, a gente continua o papo com o Renan. Momento Alura pra dizer que nem só de gambiarra vive o homem, nem só de criatividade, como a gente falou ali, por falta de recurso a gente pode viver, ou se for pra fazer uma gambiarra ali pra alterar o funcionamento de alguma coisa ou aprimorar o funcionamento de algo sem gastar mais, seja em recurso ou em verba, você precisa de conhecimentos amplos e específicos. Você pode adquirir todos esses tipos de conhecimento através da Alura, acessando o link alura.tv/eutavalá. alura.tv/eutavalá dá para você 15% de desconto para começar a estudar na maior escola de tecnologia do Brasil. Agora sim, bora continuar o papo com o Renan. Eu trabalhei com o Paulo Vieira uma época e ele foi a única pessoa que eu vi fazer gravação lendo TP e parecendo espontâneo, sabe? Tipo, eu trabalhei com pessoas que leram TP e tava meio claro que a pessoa tava lendo, sabe? Ou pelo menos que ela tava seguindo um roteiro à risca. O Paulo grava lendo TP como se estivesse improvisando, assim, é impressionante. E esse é um talento que poucas pessoas têm. Então eu acho muito foda quem consegue seguir um roteiro no vídeo e seja lendo ou não lendo, transpareça ou pareça ter uma espontaneidade ali naquilo que tá trazendo, né? E eu acho que tu faz isso muito bem.
Ah, muito obrigado, cara. Pra mim é legal esse tipo de feedback, ainda mais de gente da área, porque faz você olhar e falar, tá vendo? Eu não fico só enganando. Eu faço alguma coisa desse, sabe? Porque o Paulo Vieira, eu acho ele um monstro, cara. Ele é aquele tipo de cara que você fala, não tem como alguém não dar risada com ele, sabe?
É.
Então, é gente muito talentosa, né? Tem um poder de carisma, que é algo que você não consegue mensurar, não consegue ensinar, né? Você não consegue nem mesmo explicar direito. Carisma é vago, é quase como falar que é energia.
É, pode
ser. Mas ao mesmo tempo você entende o que você quer dizer, né?
Sim, é mais palpável, né? Mas, cara, tu falou de Renan Garcia por Renan Garcia, agora eu queria que tu falasse de Chaves. O que é o Chaves, assim? Tipo, essa, claro, é uma pergunta meio idiota, mas pro público médio, Chaves é um seriado que foi transmitido pela SBT nos anos 80, 90, e muita gente talvez tenha até perdido o contato depois de adolescente, adulto, né? Eu via quando era criança e vejo até hoje, pelos meios possíveis, assim, principalmente Chapolin, eu gosto muito, como trabalhei e escrevi roteiro de comédia, cheguei a fazer alguns cursos de escrita de comédia, entendi mais ou menos a estrutura, né, os arquétipos dos personagens de Chaves, segundo o teatro grego e tal, aquele papo mais chato da comédia. Mas o que, que é o Chaves na origem, assim? Ele é uma temporada, são algumas temporadas de uma série que foi gravada no México, mas não é o único trabalho do Roberto Bolanhos, né? Isso aconteceu em meio a muita coisa.
Exatamente. Chaves é um trabalho do Roberto, provavelmente o maior, o mais reconhecido, mas, assim, para dar um breve contexto, o Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chespirito, lá no México ele é muito mais conhecido como Chespirito do que como Bolanhos. É como se a gente falasse do Didi e do Renato Aragão. Caralho. É mais ou menos a mesma coisa.
Perfeito.
Sabe? O Bolanhos é Renato Aragão, ninguém fala Renato Aragão, sabe?
Entendi.
É o Didi. O Doutor Didi.
Doutor Renato.
O Doutor Renato, é isso aí.
Doutor Roberto também, então, por que não?
Tipo isso. E, cara, assim, o Roberto, ele foi um cara que criou muita coisa na parte de escrita. Ele era um cara, antes de mais nada, que se dedicou pra escrita. Ele era um criativo muito antes de ser um ator. Então, o Roberto, ele escreveu jingle, peça publicitária, escreveu para tudo quanto é lugar, já na década de 50. E aí o cara foi ganhando notoriedade. Daí veio até o apelido de Chespirito, que é o pequeno Shakespeare.
Ah, perfeito.
Que é o... Aí tem uma galera que fala, mas como foi de pequeno Shakespeare para Chespirito? É que quando você fala do diminutivo em espanhol, ao invés de ser o Shakespearezinho ou o Shakespeareinho, lá é o Perito. Shakespeareito.
É, o espanhol é confuso. A minha mãe é professora de espanhol e eu não entendo uma vírgula, assim. Porque, cara, eu acho muito confuso. Mas eu saquei. O ito é o inho em espanhol, né? É o diminutivo das palavras lá.
Exatamente. Eu também sou bem ruim no espanhol. Tudo que eu sei é por conta do canal. Quando a Chapa e acaba aí o meu conhecimento. E o CH no espanhol é muito forte, tipo, são duas letras que caminham muito juntas, até acho que 2010 fez parte do dicionário deles, do alfabeto, quer dizer, e então assim, muitas palavras começam com CH, então virou Chespirito. Daí pra frente veio até a marca dele do Chespirito em tudo, foi fazendo um monte de trabalhos, argumento de filme, roteiro de filme, longa-metragem mesmo, até ele trabalhar com uma dupla chamada Viruta e Capulina.
Olha.
Que era uma dupla muito famosa da comédia lá no México, ganhou notoriedade. E resumindo, tudo isso, o cara foi fazendo, teve uma trajetória muito longa, até chegar em 1970, que é o próprio horário na TV, e aí era um programa grande com pequenos esquetes. Desses pequenos esquetes nasce em 70 Chapolin, no final de 70, Chapolin nasce antes de Chaves, Chaves só vai nascer no começo de 72, como um dos esquetes. Caraca. Perdidos, pequenos, só que fez sucesso a partir de 73. Esquece esse programa maior. Chaves e Chapolin ganham episódios mais longos e se tornam dois sitcoms, programas, seriados.
Ah,
aí.
É, porque quando tu falou pequenas sketches, eu pensei, pô, não é tão pequeno assim, porque Chaves tem 30 minutos, mas não era isso, então. Eram sketches mesmo, que depois viraram um programa maior pelo sucesso que tiveram.
Exatamente, no começo era um sketch de 8, 10 minutos no máximo.
Caraca, 8 então, é bastante também, né, pra TV.
Exato, né, porque era grande. Quando tinha esse programa, que é o Super Gênios da Mesa Quadrada, né, no começo de 70, os sketches eram bem curtinhos mesmo. Ali era coisa, tinha alguns assim, que eram pílulas de 45 segundos, um minuto, de algumas coisas pontuais e tal, tal, tal. E no meio disso, o Roberto fez vários personagens, mais ou menos como um Chico Anísio. Só que Chaves foi um dos que bombou. O Chapolin também bombou. Então ele esquece todos os outros personagens e se dedica a Chaves e Chapolin.
Perfeito.
Isso vai década de 70 inteira, programas semanais, cada um semanal. E o que a gente conhece no Brasil é isso. Só que em 80 ele volta a existir um programa de Chespirito, volta a existir sketch e tudo mais. E só que no Brasil, o que foi comercializado pra gente foi a década de 70, que só chegou aqui no meio da década de 80.
Caraca.
Então, quando o Chaves chega aqui, tudo já tinha parado de ser gravado há um tempo.
Entendi.
Então, Chaves se torna uma coisa muito popular aqui, meio distante do seu tempo. E Chaves foi vendido no Brasil como um programa infantil, dentro da faixa horária pra criança e tudo mais, sendo que lá no México, nunca foi. Chaves e Chapolin eram programas familiares inclusive para o público adulto, tanto é que passavam na faixa da noite. Eles eram vistos como programas familiares mais voltados para o público adulto, principalmente Chapolin. Até por isso, Chapolin não caiu tanto na graça no Brasil quanto o Chaves, porque foi colocado numa faixa horária para crianças, um programa que não tem nada de...
Não, tem muitas referências. Eu gostava quando era criança. Eu acho que eu tive várias fases, assim, fases em que eu gostei mais de Chaves, fases em que eu gostei mais de Chapolin. E depois de um tempo, eu atribuí minhas fases de gostar mais de Chapolin à escassez, porque passava muito menos, né? Pelo menos por um bom período de tempo, ficou passando só o Chaves, assim. Então eu pensei, de repente é porque eu via menos e aí eu gostava mais, ou tinha uma lembrança de gostar mais. Mas eu, depois de adulto, vendo de novo, e até hoje eu vejo alguns episódios que faz tempo que eu não vi, ou vejo uma versão diferente de um episódio que eu já tinha visto outras vezes em outra gravação, e eu entendo piadas que é impossível uma criança entender, né? Referências históricas, coisas assim, principalmente no Chapolin, né? No Chaves tem muito também, mas no Chapolin principalmente, assim, que realmente não é para criança mesmo.
Não, sem dúvida. Quando a gente pensa, inclusive... Eu sempre uso esse exemplo, mas é que eu acho ele muito bom. No Super Sam, que é um dos personagens mais lembrados e tudo, cara, ele é uma mistura do Tio Sam com o Super-Homem.
Sim.
O bordão dele é Time is Money. E toda vez que ele aparece, tem uma coisa assim, mas eu não te chamei aqui, a gente não quer heróis importados. Eu te chamei o Chapolin, eu quero um mexicano, eu não quero um cara dos Estados Unidos aqui. Então tem uma... Deu uma crítica enorme por trás de muita coisa da obra dele. A criançada nunca pegou, né?
Não. Realmente, não. É muito louco. É muito legal. Mas, pô, interessante saber dessa história. E aí eu queria saber da importação. Tu falou que o SBT trouxe década de 70. Então, teve Chaves de antes que a gente não viu? Ou que não foi dublado nunca?
É, o SBT trouxe em 80. Chaves chega em 84.
Tá.
E... O Chaves, vamos dizer assim, a fase que a gente fala que é a fase independente, porque não estava atrelada a nenhum outro programa, né? Não é uma produção independente em termos assim, claro, tem financiamento de uma emissora, não, nesse sentido. Isso tudo veio para o Brasil, tirando episódios que foram perdidos, assim, aqueles mundialmente perdidos que toda hora alguém fala sobre e realmente existem.
E que é muito fácil de perder, né? Porque, porra, a gente tá falando de um bagulho antigo gravado em fita, sei lá como. Então, eu acho incrível que não se tenha perdido muita coisa. Porque, cara, é uma tecnologia muito, muito sensível, né? Muito frágil, assim.
Exato. É uma coisa que não dá pra culpar, sabe? Tanto é que muitos episódios que foram descobertos ao longo dos anos que foram fãs de países da América Latina que viram numa reprise nos anos 90, coisa assim, sendo que essa cópia nunca esteve no SBT, ou se teve, o SBT nunca passou. E assim, também tem coisas como, por exemplo, se eu te falar que a primeira parte da saga do Festival da Boa Vizinhança, se eu não me engano, na primeira ou terceira parte, agora eu não me lembro. Alguma das partes da saga do Festival da Boa Vizinhança só passou no Brasil.
Ah,
nem os países da América Latina passavam.
Caralho.
Porque a cópia estava perdida por lá.
Ah, entendi. Então não quer dizer que os episódios perdidos não existiam. Eles só não estavam ao alcance de todas as pessoas, né? Alguns tinham perdidos que os outros tinham a outra parte.
É isso. Às vezes o perdido veio para o Brasil, nunca veio para o Brasil, mas foi para Costa Rica, por exemplo.
Entendi.
Costa Rica exibiu, foi lá numa boa, ou pelo menos no México, naquela semana da exibição do episódio, aquilo foi exibido. Mas onde essa fita foi parar? Só Deus sabe.
É muito louco.
Então,
né?
A fase dos anos 80, que aí já volta a existir um programa X-Ferito, que é vários sketches e tudo mais, anos 80 inteiro, não vieram para o Brasil. Todas as temporadas nunca passaram aqui. Só chegou no Brasil o começo da década de 90, que aí já é aquele Chaves bem mais velho, a Dona Clotilde com aquele chapéu rosa,
sim,
o Jairzinho na vila substituindo o Seu Madruga. E aí já são esses episódios que a maior parte das pessoas torce o nariz. E eu até entendo também, bastante, que já é uma imagem muito distante. Só que assim, a gente tem uma década inteira que foi totalmente inédita no Brasil, infelizmente.
Entendi. Cara, isso é muito louco. E quando tu foi trabalhar no SBT, tu fez o que lá? Tu teve algum contato com o Chaves no SBT ou já não muito?
Infelizmente eu não tive nenhum contato, tirando que todo mundo me conhecia como, ah, tá lá o Renan, o cara que gosta de Chaves, porque o canal não era grande na época,
tá.
Então ninguém sabia quem era o Milo Chaves ali, sabe?
Entendi.
Só foi um negócio muito, tipo, ter me ajudado, inclusive, na minha entrevista, quando eu cheguei lá, eu tava com uma camisa de manga comprida, e eu falando, tal, carreira, e o meu ex-chef, um amigão meu, o James, ele fez a mesma faculdade que eu, fez Rádio TV também, 10 anos antes de mim, então a gente ficou trocando um monte de ideias de, enfim, uma série de coisas que nós tínhamos em comum até chegar no assunto de Chaves. Eu falei, ah, inclusive, até uma tatuagem do professor Girafales, mostrando a tatuagem do professor linguístico que eu tenho. E ele começou a gargalhar, chamou gente pra ver e tudo mais.
Caraca.
Eu acho que eu consegui um emprego, eu consegui. Graças à tatuagem do professor Girafales.
Muito bom, muito bom. Professor Girafales, que era um personagem muito importante, né? A gente tá falando dessa questão do arquétipo, da estrutura e tal. O professor Girafales, ele seria tipo o mentor, né? Que inclusive eu tenho uma dúvida até hoje de qual que é a escolinha original. É, teve no Brasil a escolinha do professor Raimundo, o Chaves eu acho que é de antes. E existem outras escolinhas por aí, né? Depois a Record copiou todas elas juntas e tal. Mas tu sabe a origem, assim, das escolinhas?
Cara, esses dias eu tava vendo que existiu a escolinha do Enéas. E aí eu falei, cara, que delírio coletivo foi esse?
E essa eu não sabia, essa eu não vi.
Cara, depois procura escolinha do Enéas.
Caraca.
E Brasil, né? Como explicar o Brasil?
Tem cara de Record, velho.
Ah, e provavelmente foi. Eles já tinham tentado a Vila Maluca. Não, não, acho que é Rede TV. Eu acho que era daquele Marquinhos, que ele teve, sim, uma vila, que era uma cópia de Chaves. Teve, sim, a Vila, sim, do Tiririca, teve a Escolinha do Gugu, teve um monte de coisas que a gente encontra de Chaves. Mas, ó, pra ser bem sincero, eu também não sei qual é a primeira escolinha. O que eu sei é que formatos de escolinha no Brasil já existiam antes em rádio.
Ah, claro.
Que tem as escolinhas, agora eu não me lembro qual, alguma vem lá do começo da década, do finalzinho da década de 50, começo da década de 60, só que a primeira vez que a escolinha aparece em Chaves é 74. Então, assim, eu acredito que em formato televisivo, se não foi a primeira, esteve ali entre as primeiras. E eu sei que, pelo menos, os episódios de Chaves serviram como referência para esses outros diretores, comediantes e tudo, principalmente questões de enquadramento, posicionamento dos alunos, os que mais falam vão para frente.
Isso.
Tem aquela coisa de você não ter muitos planos do fundo da sala ou da parte do professor, sempre são planos.
Perfeito.
Quase... São planos muito parecidos, né?
Uhum.
É um foco aqui, uma geral aberta, mas assim, não é uma geral centralizada no meio. É meio difícil montar esse tipo de programa,
difícil,
né?
Difícil pra cacete. E eu acho que a escolinha do professor Raimundo não tinha figurante, né? Todos os alunos, eu acho que eram personagens, assim.
É verdade.
Maiores e menores, né? E cada um com seu destaque. Eu acho que tinha muito uma questão de rotatividade também, né? Tinha momentos em que um personagem estava com mais atenção e aí ele tinha mais espaço e tal. Mas o Chaves era um spin-off dentro da vila, praticamente, né? Era o sitcom Chaves, que tinha episódios ali. E aí, lógico, os personagens não eram suficientes para estar preenchendo uma sala de aula, né? E aí eles tacavam um figurante ali que devia nem devia ser figurante profissional, né? Devia ser tipo a galera da produção, senta ali rapidão pra gente gravar.
Ah, provavelmente. Tanto é que um dos principais figurantes, que é o Guilherme Cárdenas, ele foi que é o famoso figurante narigudo.
Pô, não sei. Se não sei.
Ele é o cara do Seu Madruga cabeleireiro, é o cara que quando vai com esse episódio, o Seu Madruga tá cortando o cabelo dele, tem um óculos. Ele é o cara que pega a malinha do Chaves, a trouxinha do Chaves quando chega em Acapulco.
Ah, entendi. Eu joguei no Google aqui, figurante narigudo, e apareceu a sugestão de Chaves já. E eu tô vendo ele em vários lugares aqui. Inclusive, eu acho que um deles é um vídeo teu.
É, provavelmente, porque a gente conseguiu entrevistar o filho dele. Infelizmente, ele já faleceu. Mas o filho dele puxa os vídeos e tudo, tipo, manter o legado do pai.
Que
é muito legal, porque ele foi um figurante que participou de muitos episódios. Só que ele, na verdade, ele era o cara da produção. E Chaves era gravado com... É muito louco, né, pensar em tudo isso. mas toda a sonoplastia de Chaves, ou pelo menos a grande maioria, era tudo feito ao vivo. Então, por exemplo, o croque do Seu Madruga na cabeça do Chaves era esse cara atrás da câmera, lá do microfone, dando uma martelada no extintor.
Nossa, eu não fazia ideia disso, cara. Que
era tudo ao vivo. Os tapas na cara do Seu Madruga eram um tapa do lado do microfone aqui, do lado do outro microfone.
Entendi.
O piripaque do Chaves, sabe aquela flautinha do vinheteiro?
Sei.
Era aquilo feito ao vivo, enquanto o Chaves tava tendo piripaque.
Caramba, cara, que loucura.
E era isso, cara, que às vezes ele era figurante, mas o foco dele era na produção.
Claro, claro. Não, é muito louco, muito louco. Eu tô vendo imagens aqui, depois que eu pesquisei o nome dele. E tem ele em vários lugares, realmente. Ele fez, acho que até Chapolin também, né? Tem uma foto dele com o Carlos Villagrán aqui, que eu acho que é um episódio do Chapolin.
Ele participa, inclusive tem um episódio de Chapolin, que, se não me engano, é o último episódio que ele tem uma fala.
Ah, é?
Eu acho que é o único. Que, ai, caramba, qual que era o episódio agora? Acho que talvez é uma paródia de Cyrano de Bergerac, eu não lembro agora. Eu acho que é, precisava confirmar, sinceramente eu não lembro.
Tranquilo.
Mas ele tem uma fala em um episódio de Chapolin, cara.
Que loucura, cara. Não, e a dublagem, né, no Brasil, eu não sei se foi o SBT ou se foi alguma outra produtora que fez a dublagem, mas ela é muito característica a ponto de, quando tu pega um episódio com uma dublagem diferente, já não é a mesma coisa, né?
É, a dublagem de Chaves tem um peso muito grande na popularidade do seriado aqui no Brasil.
Pode crer.
O Marcelo Gastaldi, que foi o diretor de dublagem e o dublador do Chespirito, né, o dublador do Chaves, do Chapolin, ele foi o cara que montou o elenco, né, de dublagem, e ele acertou, assim, em cheio, né, cara. Todos os dubladores são incríveis, as adaptações que o pessoal fez nos episódios, trazendo para a realidade brasileira muitas coisas. Meu, por exemplo, os caras pegaram um episódio,
né,
é inteiro em cima da história do México e transformaram na história do Brasil, sabe?
Qual episódio?
Todos pirantes, né?
Qual episódio é esse? Eu não lembro.
É da Escolinha.
Ah,
eles
da Escolinha.
Falam, tem um episódio que é inteiro em cima da história do México. Eles vão falando um monte de coisa das histórias do Brasil.
Caraca. Aquele episódio do cinema, né? Do filme do Pelé. Era o filme do Pelé mesmo ou não era?
Aquilo ali é uma propaganda de um filme que eles tinham acabado de lançar, que o elenco tinha acabado de fazer, todo o elenco junto. Eles tinham lançado um filme que era o El Chanfle.
Que era um filme de futebol.
E aí, assim, aquele filme estava em cartaz e logo depois eles fizeram Vamos ao Cinema, que esse é o primeiro episódio de 79. Inclusive, primeiro episódio sem o Kiko no elenco, depois da saída dele.
Pode crer.
E aí o pessoal fica falando, né? Eles falam, vamos assistir um filme e tal. E aí o Chaves fica falando no original que era melhor ter ido ver El Chanfle, que
entendi,
é o filme deles.
Entendi.
É um branded content muito antes disso ser uma tendência nos dias de hoje.
É verdade.
Só que aqui, putz, chegou, acho que esse episódio foi dublado em 1990, se eu não me engano. Meu, ninguém nem ia saber, o Chanfle nunca saiu aqui, né? E aí eles adaptaram pra teria sido melhor ver o filme do Pelé.
Entendi. Provavelmente só porque era o único filme de futebol que tinha na época disponível pra fazer o link, né?
Provável, porque o Pelé gravou algumas coisas, né? Ele participou de alguns filmes.
Tem o filme clássico.
Tem inclusive o Fuga para a Vitória, que ele fez junto com o Stallone.
Não, é impressionante. Tem aquele que ele dá uma lambreta numa arma, lembra?
Sim. É o João Soares? Não, é.
Isso.
Que é a frase?
A mulher pergunta se é o Pelé, ele fala, não, sou o Jô Soares, sua piranha. É uma fala famosa do cinema nacional.
Inclusive, foi muito bom que a gente fez um vídeo mostrando toda a relação do Pelé com o Chaves, e tem muita relação, né, por conta da Copa de 70, o Pelé era um astro lá, ele quis gravar um filme com o Chespirito, mas caracterizado como o Chaves, só que o Chespirito negou. Então ele tentou fazer isso.
Caralho.
E aí no meio do vídeo, que o Vila do Chaves é family friendly total, né? Aí no meio de um vídeo, no meio do vídeo, eu coloquei esse meme. Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares. Aí, bem na hora que ele falou sua piranha, eu cortei. Só pra dar um susto. Choveu o comentário. Meu, achei que você ia colocar a cena inteira. Eu falei, caramba, o Renan perdeu a mão. Eu falei, não. Era só pra ver se ele tava acordado. Só pra ver a retenção do YouTube ali, ó.
A galera complementa nos comentários, não tem jeito. Mas é muito louco, cara. E o Roberto Bolanes era o Pelé do México, né? Assim, de popularidade, cada um no seu segmento. E é até hoje, né, cara? Eu não sei, eu tenho dúvidas, assim, de se Chaves é tão querido lá quanto é aqui. Eu acho que talvez não tanto, né? Tem um mexicano que é muito amigo da minha família, eles acabaram fazendo amizade depois que eu já não morava mais lá no Sul, então eu não conheci ele pessoalmente. Mas eu lembro que a minha mãe comentava, assim, de que ele, quando era criança, não viu Chaves e Chapolin, porque provavelmente foi uma coisa que passou muito antes, né? Quando ele era criança, já não passava mais. E ele se surpreende de como no Brasil é popular até hoje, apesar de que eu acho que hoje não passa na TV aberta, né? Ou passa?
É, os seriados estão fora do ar desde 2020, por conta de uma treta entre o grupo X-Ferito e a Televisa, que eles não se acordaram, então os seriados estão fora, não estão em lugar nenhum, o que é uma pena. A gente
tem que ver nas plataformas chinelona, né? Eu, de vez em quando, eu quero ver o episódio. Esses dias eu queria ver o episódio dos balões, do vendedor de balões do Chaves. Aí eu joguei no Google lá, cara, tem um player aleatório aqui que reproduz, aí eu assisti lá, tipo, 20 e poucos minutos num site todo esquisito.
É, então, você tem que optar por esse tipo de coisa, assim, só os TV Alma Negra, assim, né?
É, foi no Dailymotion que eu vi, acabei de ver aqui. Até não é um player tão esquisito, mas eu já vi umas qualidades terríveis, assim, só porque eu queria ver de novo o episódio.
É, e infelizmente o Dailymotion é um dos únicos que ainda tem episódios, mas dentro do YouTube mesmo, cara, o pessoal tenta subir, logo depois é derrubado, foda. Ou então dura um tempinho, derrubam. Tem episódios que até a plataforma aceita um pouco mais, mas assim, são poucos, a maior parte eles derrubam. E não era assim, antes tinha tudo bonitinho no YouTube, só que depois da proibição até no YouTube saiu de todo lugar. Uhum. Mas no México, o que eu percebo, eu também nunca fui, mas em conversa com várias pessoas, inclusive o Vila pega muita gente da América Latina, alguns mexicanos também, eles comentam sempre assim, nossa, como é lindo ver o amor dos brasileiros por algo da nossa cultura, porque aqui mesmo ninguém dá bola, a verdade é essa. Lá é visto como algo velho, ultrapassado, de muito respeito do que os pais, os avós assistiram, dependendo da idade, mas já não é mais, sabe, entendi, algo muito forte. É, se assemelha muito a como a gente enxerga Trapalhões no Brasil.
Entendi.
Foi o tempo, legal, todo
não
mundo.
Não envelheceu bem para eles, né?
É, não envelheceu bem. E tem uma questão também que eu acho muito forte, que a gente não consegue mensurar, mas eu acredito que tenha muito... tem uma importância no meio disso tudo, que é a repetição do SBT exaustiva de vários e vários episódios.
Sim.
Que no México não teve. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente pensa, já chegou o disco voador.
Uhum.
Todo mundo conhece.
É um bordão, né?
É um bordão. Só que o mais louco é isso. É um bordão de um episódio.
Caraca. É verdade, é verdade.
Isso é um episódio, e todo mundo conhece. Se você falar pra qualquer pessoa por aí, Acapulco, as pessoas pensam em Chaves.
Apesar episódios da confusão na dublagem, né? Porque eu lembro que em alguns momentos a dublagem falava Guarujá, e aí em outros momentos falava Acapulco, e eu, criança no Rio Grande do Sul, não fazia a menor ideia nem de o que era Guarujá e nem o que era Acapulco, não, só não entendia.
Sim, porque... aí que tá as confusões de lotes e como tudo foi feito aqui no Brasil, que assim, basicamente foram gravados quatro lotes tiveram quatro lotes de dublagem no Brasil.
Uhum.
Em 84, em 88, 90 e 92.
Tá.
E aí, por exemplo, a primeira parte de Acapulco veio em 88.
Uhum.
Então lá eles falam Acapulco, 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 Acapulco. Os outros dois episódios só vieram em 90. Então, todo mundo, entre 88 e 90, viu a primeira parte, o Chavinho saindo da vila, aquela cena super triste, o seu marido falando, vamos pra Acapulco?
Isso.
E ele nunca foi. Foram 2 anos, 3 anos, dele esperando o Chavinho ir pra Acapulco. Então, um dia ele quando foi pro outro lote, o pessoal já tava naquela, dá uma brasileirada. Então, a segunda e terceira parte, eles falam Guarujá.
Entendi. Então, não foi gravado junto? Não é uma sequência de episódios da mesma temporada?
Os episódios lá são.
Ah, são. Juntos. Aqui que não.
Aqui que não, aqui que chegou tudo bagunçado.
Entendi.
Que inclusive é mais um Werner Content porque é uma propaganda do hotel.
Caralho. E tem uma história de que o Silvio Santos tem um hotel chamado Acapulco, não tem? Ou isso
ele
é uma fake news?
Ele tem um hotel chamado... Mito. O Silvio Santos tem um hotel em Guarujá.
Tá.
E em Guarujá tem um bairro chamado Acapulco.
Caralho. É, tá, entendi, entendi. Eu talvez tenha confundido ou tenha lido uma fake news. Mas o Silvio Santos tem um hotel em Guarujá.
Mas é que é tudo muito parecido. E inclusive, através do canal, um dia um cara veio e falou... Gente, o meu sogro foi o cara que traduziu esse episódio.
Olha isso, que louco.
Aí a gente conseguiu contactar, gravar vídeo. Tem vídeo da gente conversando, que a gente conseguiu gravar com ele, explicando como era o processo de pegar as fitas, que foi a própria TVS no começo, né, o antigo SBT, que mandou a dublar dentro dos estúdios da própria TVS, do SBT, que ficava na Vila Guilherme, em São Paulo, na época. E aí ele falou, não, eu ia até lá, pegava, mando do próprio CT, e aí eu traduzia na mão e tinha a ordem de abrasileirar. E eu pensei em Guarujá por ser o lugar dos ricos da época.
Entendi.
Era o lugar que... E por isso que todas as referências, inclusive, são sempre de São Paulo.
Sim.
São clubes paulistas, é Guarujá, Lapa Penha.
Exato. A minha infância vendo Chapolin e Chaves foi de... não entender as referências mesmo as trazidas pra cá, porque cara, no Rio Grande do Sul, eu não fazia ideia. Tem aquele episódio que eu acho que é o eu não lembro qual era o bandido, mas eu lembro que era o bandido que estava na região da Barra Funda, lembra disso? Eu não sei se era o Poucas Trancas ou se era o... era algum desses, e ele falava, ele anda por Barra Funda e região, e eu, cara, isso ficou guardado na minha mente sem fazer o menor sentido, até eu me mudar pra São Paulo em 2014, e aí ver a estação Barra Funda do metrô, eu falei, caralho, isso existe mesmo? Muito louco, né?
Sim, porque agora que você tá falando, isso é muito louco na minha cabeça, porque como eu cresci em São Paulo, pra mim sempre, tá, Barra Funda. Tipo, mesmo eu criança, eu assistia, eu não sabia exatamente onde era Barra Funda, mas em algum momento alguém falava esse nome, em algum momento você escutava alguma coisa, via uma placa e tal. Mas assim, apesar de tudo, você percebe como o pessoal não tinha a dimensão do tamanho da obra, nem mesmo aqui, quando o pessoal estava dublando.
É verdade, é verdade.
Em nenhum momento eles pensaram, poxa, vamos jogar para coisas menos regionalizadas, né? Vamos...
Não pensaram.
Não. É tipo, coloca aqui mesmo.
Não, para mim, Barra Funda, por décadas, foi um bairro do Chapolin, pronto. Fazia ideia que isso existia na vida real, assim. E depois a gente vai entendendo várias, né? Isso é muito, muito louco. Mas, cara, como que... tudo isso que a gente tá falando virou um trabalho pra ti, assim. Quando tu decidiu criar o canal no YouTube, foi por causa de Chaves? Ou tu primeiro quis criar o canal e depois pensou sobre o que tu gostava mais de falar e podia falar por muito tempo? Como que foi esse começo de criação de conteúdo pra ti, assim?
Cara, eu tinha vontade de ter o meu próprio canal há muito tempo, porque como eu escrevia para outros criadores de conteúdo, eu pensava assim, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa minha, gostaria de ter uma coisa minha, mas eu nunca soube o quê.
Tá.
E eu também, naquela baixa autoestima, aquela coisa de, mano, eu não sou atraente o suficiente, minha dicção não é boa, enfim, todas aquelas questões que acho que todo criador de conteúdo em algum momento pelo menos pensou, nem por 5 segundos, em algum momento as pessoas pensaram.
Sim.
Eu sempre pensei, ah, não, mas eu vou fazer alguma coisa minha, mas para alguém apresentar no meu lugar. Ah, eu vou fazer alguma coisa sem mostrar meu rosto. Eu pensava sempre isso.
Tá.
Até que eu conheci o Felipe e a Carla, e o Felipe, ele teve um site chamado Vila do Chaves no meio dos anos 2000, que era um dos blogs que tinha falando do seriado, curiosidades e tal. E nós fizemos um trabalho juntos, mas assim, nada a ver, um trabalho institucional, de vídeo e tal.
Uhum.
E aí nós somos muito amigos, e aí veio a ideia dele assim, de, olha, eu gostaria de transformar esse tipo de conteúdo que eu levantava em vídeo. Só que eu sou muito tímido, eu acho que sozinho eu não dou conta, eu tentei gravar e não gostei. E eu percebo assim, que você é gente boa, você fala bem, você escreve, que tentar? Assim, a Carla vai ser a coordenadora, pessoa que vai organizar tudo. Você escreve e grava, apresenta, eu entro com a parte de equipamentos e edição e a postagem. Eu falei, ah, tá bom, tá equilibrado, vamos fazer. mas por puro hobby, cara. Tipo, caiu de paraquedas, assim, tá ficando no colo. É, eu confesso que eu não conhecia nem 5% do que eu conheço hoje.
Ah,
Eu
cara.
aprendi muito para fazer os vídeos ao longo do tempo, que foi muito interessante. Inclusive, corrobora com a minha postura desde o começo de eu não sou o maior fã, eu não sei de tudo, eu tô aqui tentando levantar o máximo de curiosidades,
E
aprender
sendo
junto
um
para passar para
porta-voz, né? Sendo um porta-voz entre essas pessoas que são muito fãs e que querem assistir o conteúdo que tu produz e esse trabalho de bastidor que tu faz, de pesquisa e tudo mais. Porque realmente, de
É.
cabeça é impossível falar. Eu sempre fui muito fã de Chaves, mas eu não preparei nada pra gente bater esse papo aqui. Então, as coisas que a gente vai lembrando vão saindo. Pra fazer um canal sobre isso não é tão simples, né? É necessário todo um estudo e uma pesquisa mesmo.
Ah, precisa mesmo, porque assim, desde o primeiro momento, a gente pensou muito numa estrutura de tá, como vão ser as postagens, como vai ser a linha editorial, como vai ser tudo. Por quê? Eu até brinco com a galera, assim, existem muitos fãs que se tornaram criadores de conteúdo, que se tornaram produtores de vídeo. Eu sou um produtor de vídeo que acabei falando de Chaves, eu fiz o caminho inverso.
Maravilhoso, é a minha história com coisa de comida. Eu nunca quis fazer vídeo de culinária, eu não entendo nada de comida, mas eu gosto de escrever roteiro e eu descobri na comida uma coisa que eu gosto de falar sobre e de me comunicar com as pessoas que, cara, tem uma galera que me segue que realmente curte a descrição dos sabores que eu faço, que às vezes eu nem lembro direito o que que eu achei, assim, eu só, tipo, eu falo, pô, ia ser engraçado falar sobre isso. Eu lembro que eu tive um pensamento nesse sentido, e aí eu escrevo alguma coisa. Mas tem uma galera que manja muito mesmo, assim, e eu sou só um cara que me divirto fazendo, assim, eu entendo como que é esse processo todo.
E assim, como alguém que te segue e que acompanha, eu acho que tem toda uma estrutura ali que você fala, cara, isso aqui tá muito bem feito, sabe? Da edição, dos olhares, a forma como você pega, gera curiosidade, até vem a vinhetinha do cachorro-quente com aquilo brilhante. E assim, uma coisa que eu acho muito bom, que acho que muita gente que tá ouvindo vai concordar comigo, é que eu espero a tua narração e a tua expressão quando você está fazendo. Tipo
Entendi.
assim, é bom, mas nem tanto. Tem retrogosto de não sei o quê. Eu não sou tão criativo quanto você, cara, porque eu não sei de onde você tira tanta coisa. Bicho, eu me divirto muito assistindo, cara. De verdade. Só que eu espero ver a tua cara, porque eu falo, eu quero ver isso além do texto.
Algumas coisas que as pessoas pedem muito, que são coisas super comuns, assim, e que eu penso, pô, por que que? Porque tem vários tipos de consumo do meu vídeo, né? Tipo, tem gente que consome para saber o que eu acho de alguma coisa que tá no mercado, mas essa pessoa não quer provar por conta própria, né? Tipo, ela não vai gastar o dinheiro dela com o lançamento do Burger King. Ela vai ver alguns vídeos na internet primeiro, ver o que as pessoas estão achando para saber se vale a pena pagar R$ 60 no combo do Jurassic Park, sabe? E a resposta é geralmente não vale a pena, mas se tu é muito fã do negócio, pode ser. E aí tem esse consumo, e tem também o das pessoas que já provaram as coisas, já sabem o que elas acham, mas elas querem saber a minha opinião. E aí me pedem muito, assim. Então é legal esse tipo de coisa diferente, mas para mim é só escrever umas piadas sobre algum tema, né? E eu achei na comida esse tema, que é um tema praticamente infinito, assim como a obra de Roberto Bolanhos é, né? Apesar de parecer uma coisa curta, né? Que foram poucas temporadas, menos de uma década, né? De gravações.
Sim, da parte clássica menos de uma década.
Daqui a pouco teu canal tá passando. Daqui a pouco teu canal tem mais tempo do que teve Chaves e Chapolin de gravações. E o assunto não acaba, né? Porque tem sempre muita coisa para comentar a respeito, assim.
Sempre tem, tanto é que se a gente pega Chaves, né? Teve, se eu não me engano, 312 episódios. Eu já tô no vídeo 560 do canal. Então, assim, sempre tem conteúdo, e o que é legal é que sempre tem pessoas novas conhecendo coisas.
Isso
Então,
é legal.
ano passado veio aquele boom que todo criador de conteúdo passou de, ah, agora a gente tem que produzir shorts, agora a gente tem que produzir shorts. Veio
Ainda tem
isso
essa,
como
né?
um alerta. Ainda teve
Que é
essa.
mais roteiro, né? Porque tu falou aí de roteiros de 25 páginas para vídeos longos, mas tu também tem vídeos curtos que são conteúdos produzidos para serem vídeos verticais, né?
Sim, que aí eu pego coisas que eu comentei em vídeos lá atrás,
Entendi.
pego coisinhas que eu comentei há pouco tempo, mas dentro do YouTube, num vídeo de 15 minutos. Então, putz, eu vou atrás para pegar essa informação e transformar no conteúdo legal de até 1 minuto. E aí, até um pouquinho, mais de 1 minuto para monetizar e no TikTok, né? Que você precisa de
Eu
acima de um
faço isso
minuto.
também. É. Os meus vídeos todos têm 1 minuto e 5, que é para eu poder acelerar e postar em 59 segundos no YouTube e para poder monetizar no TikTok, porque tem que ter pelo menos 1 minuto e 1 lá, né?
É, mais ou menos o que eu faço também. Os meus acabam passando, tipo, eu faço uma gordura ali que eu posso depois tirar na edição,
Legal.
mas eu sempre faço assim, com uma folga ali, coloco umas coisinhas para o vídeo ficar com 1 minuto e meio, às vezes 1 minuto e 20, 1 minuto e 40, no máximo. Só que dá para fazer até 59 segundos e postar no shorts.
Perfeito.
Então, assim, eu consigo reciclar material que eu falei num vídeo longo, através dos shorts e pegar um outro tipo de público. Então, no meio disso tudo, eu olho e falo, cara, o canal tá indo para 150 milhões de views. Então, é bastante
Caralho.
gente. É, tipo, é uma massa muito
Impressionante.
grande, sabe?
É.
Tipo, de gente curtindo, de gente assistindo, de gente que ainda acompanha. Vejo aqueles mesmos rostinhos ali, desde o começo do canal, que estão assistindo todos os vídeos. Sai 7 horas da noite. Das 7h30, aqueles comentários daquelas pessoas já estão ali. Então, é um público muito fiel, sabe?
Muito foda.
E eu acho legal, muito legal mesmo, cara, que o Vila, ele pegou informações que estavam dentro de uma bolha de fãs muito hardcore, da galera que se aprofunda muito, e popularizou, democratizou essa informação para um público que acredita em qualquer fake news que o pessoal lança, acredita
Entendi.
em qualquer história. O que aconteceu? Boa parte dessas páginas que postam conteúdos muito tendenciosos, falaciosos, inclusive, hoje não postam mais porque as pessoas vão bater, os fãs vão bater lá, falam assim, isso é mentira, porque eu já vi no Vila do Chaves,
Perfeito,
sabe?
entendi.
Então, no meio disso, e claro que foi sem querer, querendo, não foi planejado, mas eu consigo aumentar o respeito que as pessoas têm pela obra, sabe?
Entendi.
Contribuir para isso.
Eu acho que, inclusive, dá para dizer aí a longo prazo que o teu canal vai ser responsável pela nova geração conhecer Chaves. Porque à medida que as TVs abertas não passam mais e que a juventude também nem vê TV aberta, mas o que passasse acho que não ia fazer parte. Tipo, eu lembro que tinha Chaves no Prime Video uma época, bem no começo, quando a Amazon estreou o Prime Video no Brasil. Depois saiu, provavelmente por causa dessa treta aí que tu falou. E hoje o teu canal é a única maneira de a gente relembrar as coisas ou a pirataria no YouTube. Que de vez em quando tu abre o YouTube deslogado no Airbnb, assim, ou num hotel, tu abre, liga a TV, aí tá sem conta de ninguém, aparece lá, Chaves 24 horas. Aí tu clica lá e é tipo 8 episódios em looping eterno, assim, e que logo cai também, né? Porque a plataforma não permite exibir.
Não permite, infelizmente as pessoas não permitem e as plataformas não permitem, isso acaba caindo. O Vila, de fato, eu acredito que tem se tornado uma forma das pessoas matar a saudade, de adquirir conhecimento, mas também tem o lado de simplesmente se divertir. Por exemplo, eu faço vídeos assim, cenas mais engraçadas do Seu Madruga.
Isso é
Eu
excelente.
adoro que exista esse tipo de vídeo, porque nem sempre você está querendo saber da temporada de 74, do episódio de 8 de março. Nem sempre. Assim, às vezes é legal, às vezes é
O
bacana e tal, mas
compilado é
não.
muito bom, né?
Exato, faz um compilado. E no meio
Listo.
disso, as pessoas pegaram carinho por mim. Então, eu consigo mesclar a minha própria imagem com aquilo, dar risada junto, como mais um fã. E você falou de Airbnb, eu vou confessar que eu tenho uma coisa que eu adoro fazer em todo hotel em Airbnb, então, com que eu vou, que é pegar no YouTube e deslogado e fazer umas pesquisas muito estúpidas, só para deixar ali para quando a pessoa aparecer assim.
Caraca, isso é
Tipo,
incrível. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver as contas que estão logadas e se inscrever no meu canal. Meu canal hoje tem aí, posso falar tranquilamente, uns 10 inscritos que são pessoas que deixaram logado no Airbnb que eu fui. Eu fico imaginando a cara da pessoa um dia assim, olhando. Sabe aqueles comentários que as pessoas fazem assim, de pô, nunca me inscrevi nesse canal, se pá, tu deixou aberto no Airbnb, aí eu me inscrevi no meu canal.
eu não pensei em fazer isso, só com a minha cabeça de quinta série errada. O último que eu fiz, qual que foi? Kid Bengala canta Sinatra. Foi a última pesquisa que eu fiz e larguei, assim, ó.
Deixou
Deixa
lá.
registrado, só para para ver o caos.
Sim, não, mas é incrível a pessoa que deixa logado assim. Teve um Airbnb que eu fiquei agora, um mês atrás mais ou menos, que tinha duas pessoas que tinham logado e uma dessas pessoas tinha deixado logado não só o YouTube, mas o Globoplay também. E aí tu fica meio que... Tu pode ferrar o algoritmo da pessoa ali, né? Se tu ficar assistindo com a conta dela logada. E aí eu ainda me inscrevo no meu próprio canal.
Eu vou começar a fazer isso. Vou começar a inscrever quando eu pegar Airbnb logado. Vou começar a inscrever no Vila do Chaves e no seu canal. Pronto. Aí a gente se ajuda.
Vou adicionar a Vila do Chaves, então, no YouTube da galera também. Mas é isso, cara. Pô, é muito bom, muito bom. Queria te agradecer aí por esse papo. A gente já ficou uma hora aqui. Tenho certeza que a gente ficaria mais 20 horas conversando, porque é assunto infinito. E são sempre lembranças muito boas, né? Eu vou terminar agora aqui de gravar esse episódio e vou ir procurar outros episódios, assim, porque é sempre legal ver e... Eu já não tenho uma memória tão boa quanto eu tinha antigamente, então tem muitos episódios que eu vejo como se fosse a primeira vez, sabe? Ou porque eu tô entendendo coisas que eu não entendia na época, ou porque eu simplesmente não lembro do episódio, ou porque faz tanto tempo que eu vi que é justamente como se eu não tivesse visto, né? Não é só que eu não lembro do episódio, dos detalhes do episódio, eu não lembro que aquele episódio existiu, assim. Então isso é muito louco. E... eu tenho sempre um fenômeno de déjà vu com Chaves, que ocorre muito por conta das regravações, né? E eu não entendo direito como isso funciona. Eu vi um vídeo teu recentemente sobre regravações, eu não lembro se foi um short ou se foi um vídeo do YouTube, mas tem um episódio específico que é o do banho do Chaves, era sobre isso o vídeo que eu vi, que era um episódio que foi regravado tipo 8 vezes, né?
Sim, cara, o Roberto regravava muita coisa.
Confunde,
cara,
demais a gente esse negócio. E aí, às vezes, eu acabo vendo o mesmo episódio de outra vez, eu falo, pai, parece que eu já vi isso, mas não era essa mesma coisa, sabe?
É, tem muito disso, porque no México, como as exibições eram semanais e pouquíssimos episódios eram reprisados naquela fase começo e fim de ano, que tem... galera de férias e tal, bem clássico de TV. Uhum. E aí sim o pessoal reprisava uma coisinha ou outra. De forma geral, os episódios não eram reprisados. Então, às vezes, tem uma história de 74, por exemplo, que é um ano que a Chiquinha não tá no elenco, que aí ele pega depois, em 76, e regrava aquela história.
Com assim, a Chiquinha.
Com a Chiquinha. Antes era o lugar da Pop e ele com a Chiquinha.
Entendi. Tem uma personagem que eu passei a minha infância inteira sem saber que ela existia e esses dias aí no YouTube eu vi, que é uma menina que tá num episódio com a boneca lá, que o Chaves tá brincando de carrinho e atropela a boneca. Quem que é aquela criança? Tu sabe quem é?
A Malicha?
Deve ser. Vou jogar no Google agora aqui pra ver se é. E aí eu fiquei vendo e falando, caraca, quem que é essa pessoa? A Chiquinha tá diferente. E aí depois eu descobri que não, que era um episódio regravado, que eu já tinha visto com a Chiquinha. É ela mesma, Malicha. E que, cara, sei lá quem que é essa criatura.
É, porque em 70, no fim de 73, a Maria Antonieta, né, que é a Chiquinha, ela... deu à luz ao filho dela, tipo, ela passa a temporada 73 inteira grávida.
Entendi.
E aí chega ali no finalzinho de setembro, ela, o filho dela nasce, e ela dá licença à maternidade, ela emenda já com outro emprego. E aí ela só vai voltar em abril de 75. Então é um ano e meio fora, digamos assim. E em 74, tudo estava nas costas de Chaves e Kiko.
Entendi.
Então você tem episódios como, por exemplo, dos campeões de ioiô, lembra?
Lembro, maravilhoso. Que o cara usa o ioiô pra tirar um cigarro da orelha do maluco.
Os artistas estrangeiros.
Um é do sul da América do Norte, outro é do norte da América do Sul, não tem isso?
É isso aí.
Muito bom.
E essa fase, o Roberto tinha poucas crianças. E é exatamente aí... que nasce num episódio a Escolinha para justificar a entrada de 6 crianças.
Entendi. Godin,
Popes, Nhonho, e aí vem a Malicha, a Cândida e a Elizabeth. Cândida e Elizabeth só aparece em um episódio, não tá mais, ainda bem, porque são horríveis. E aí a Malicha, ela ainda fica mais 2 ou 3 episódios, e ela é até apresentada na vila como a afilhada do Seu Madruga.
Nossa, pode crer.
Daí pra frente ela some e assim, não durou. E ela tenta. Ela é uma persona da Chiquinha ali.
Entendi.
Pouquíssimos episódios, é muito raro.
A Elizabeth é terrível. Eu tô olhando a imagem aqui no chaves.fandom.com.br. Cara, a Elizabeth parece um personagem do Monty Python, assim. É muito tosco.
Total, ela é muito ruim. Assim, esse episódio, o Festival da Burrice, chama esse episódio,
É,
que o
vou
nome é
ver
muito bom.
depois.
Ele é todo esquizofrênico, assim, a escola não tem nada a ver ainda, porque a primeira aparição, o Nhonho
Entendi.
não tem nada a ver. Só que é assim, o Nhonho, o Pops e o Godine se mantém, né? E eles continuam, só que a Malícia logo cai fora. E assim, é muito louco você pensar. Lembra do episódio das lagartixas?
Isso.
Esse episódio, na verdade, é uma regravação, e a primeira versão não é com a Chiquinha, é com a Malícia.
Entendi. Entendi.
É bizarro, porque tem muitos episódios que a gente adora que são regravações. Sei lá,
Claro.
Os Secretos do Chaves, por exemplo, é regravação. A
Entendi.
versão que a gente gosta é regravação. A Patti e Glória, que a gente ama, é a terceira versão de Patti e Glória, na verdade. Tiveram outras duas antes. Então tem
Entendi.
muita coisa que a gente adora que é remake. É bizarro, assim.
É muito louco. Muito louco. É,
É muito louco.
eles curtiam muito regravar as coisas, né? E esse do Banho do Chaves aí foi um recorde absurdo. Eu indico que as pessoas vejam o teu vídeo depois para entender a história. Porque todo mundo lembra desse episódio, mas eu não fazia ideia. Talvez até tenha visto mais de uma versão, né? Eu não sei se o SBT passou mais de uma, mas talvez eu tenha visto ao longo da vida a outra versão e não tenha percebido.
Provavelmente o SBT passou, então, e são quatro versões só na fase clássica. Tipo assim, pô, o cara fez a história em 78 e regravou em
E é
79,
isso,
assim,
exato. E é
sabe?
isso que eu falo do déjà vu, assim, que é tipo, pô, eu já vi esse episódio, mas parece que o Kiko tava do lado direito e não do lado esquerdo. E aí mudou agora, assim, fica uma confusão na cabeça da gente.
Sim, dá uma dessa mesmo. Foi até quando surgiram aqueles episódios semelhantes que o SBT chamou, lembra?
Lembro
Não
que
é?
foi quando passou do Seu Madroga, lembra?
Exatamente.
Que era o Seu Madroga, cara? É um personagem que apareceu aleatório lá e que tem uma versão desse episódio com o Seu Madruga, né?
Tem uma versão com o Seu Madruga.
Que é aquele da
E esse.
caixa, é o que ele prega o Kiko entra na caixa e prega e tal. E aí eu fiquei bugado vendo esse episódio um dia no YouTube também, que eu falei, caralho, eu já vi esse episódio. Só que era outra caixa, não era essa caixa assim.
É bem isso. Esse episódio é a primeira versão dessa. Que é A Bruxa Está Solta, o nome desse episódio. E o Seu Madroga, ele substitui o Herman Hobbes, ele faz uma participação ali. Acho que o Seu Madruga não pôde gravar naquele dia, alguma coisa assim. Então colocaram ele de substituto, só pontualmente ali. E é muito bom, porque assim, tem duas versões de dublagem esse episódio. No original, o Seu Madruga é o Dom Ramon. Aí o Seu Madroga é o Dom Roman.
Isso.
Então, tem esse trocadilho. Aí uma dublagem fez o trocadilho Madruga por Madroga e outro fez o
Ramon por
seu
Romã.
Romão.
Entendi, caralho, que confusão do cacete.
Confusão.
Maravilhoso. Mas, cara, obrigado por ter participado aí. Foi muito legal. Quero te ligar de novo pra gente conversar mais sobre Chaves e ouvir outras histórias. Mas eu queria, antes de tudo, que tu desse um recado e consideração final, assim, de onde que as pessoas podem te encontrar e que dica que tu dá para quem for conhecer o canal agora, assim. Tem, tipo, um vídeo preferido teu ou um caminho que tu acha que as pessoas devem seguir?
Cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Como eu disse, eu
Pô, foi
acompanho
demais.
muito o seu trabalho, então
Valeu.
foi, pô, baita prazer trocar essa ideia contigo. Quando quiser fazer mais
Vou chamar
conteúdos, estamos
mais.
aí, só me
Vamos.
chamar que
A gente tem
a gente
que fazer
produz.
vídeo junto também. Fazer alguma coisa relacionada ao universo Chaves aí. Tá rolando a exposição agora também, né? Acho que vale a gente falar um pouco disso no final. Não sei até quando vai, mas tá tendo aqui em São Paulo uma exposição de Chaves lá no MIS, né?
Tá tendo no Miss Experience, que fica. É na Lapa, se eu não me engano, aquela região
É, eu
ali.
nem sei.
E tá lindo, 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 cara. No dia que eu tô gravando esse papo com você, eu fui lá hoje para gravar
É
mais
mesmo?
vídeo pro canal.
Pô, eu quero muito ir, cara. O Lucas Salles foi, ele e a Laís foram lá, e aí me contaram da experiência deles, assim, eu quero muito ir, só que não consegui parar, assim, ainda, mas eu espero conseguir ir antes que acabe, porque deve ser muito legal. Eu fui num Miss que era na Augusta ali, que não é Augusta mais, né? Tipo, a Augusta termina e aí vira uma outra rua, acho que é Estados Unidos, sei lá, e tem ali um museu de imagem e som, mas eu soube que essa exposição acontece em outro lugar, que é mais longe da minha casa, e aí eu já não tô ligado.
Exatamente. Tanto é que quando eu fui pro MIS, eu quase fui desse, que é ali do lado do Jardim Europa,
Isso, eu
né?
fui na
Eu
exposição do
fui
Castelo
só isso.
Rá-Tim-Bum ali do Jardim Europa, cara, uns 10 anos atrás, assim. E aí, quando eu soube que era em outro lugar, me deu uma desanimada também, porque já é mais longe.
Mas, ó, vou te dizer que vale a pena ir. Inclusive o Lucas Salles e a Laís viraram dois amigões, assim, também. Eu tenho trocado ideia com o Luquinhas.
Pô, que legal.
Quase todo dia. A gente tem falado de fazer vários projetos. O Luquinhas virou um amigão, assim.
Pô, então vamos marcar alguma coisa todo mundo junto, porque o Lucas mora a poucas quadras da minha casa aqui.
Ah, então eu fui, porque eu até gravei
um conteúdo. Tu gravou com a Laís, né? Eu vi, eu soube.
É, e aí eu não sabia que tava perto de você. Vamos gravar junto, cara. Vamos fazer sem dúvida. Vamos. Inclusive, sim. Já fico um convite pra gravar aqui. Eu tô em Osasco, um pouco mais longe.
Pô, morei 5 anos em Osasco, cara. Gosto muito daí.
Ah, você conhece a região?
Morei.
Aqui?
De 2000, quando eu vim morar em São Paulo, de 2014 até 2019, eu morei em Osasco.
Ah, então, cara, a gente vai comer cachorro quente,
bastante.
Vamos fazer review de dogão.
Review de pomba no calçadão de Osasco.
Ah, tem gosto de presunto, pomba ou não?
É, maravilhoso.
Ah, maravilhoso. Vamos gravar mais juntos, cara. Vamos. Obrigado pelo convite, prazer exato. E, cara, pra quem não me conhece, procurar por Vila do Chaves em qualquer canto vai encontrar no Instagram, TikTok, mas principalmente no YouTube, né, onde tá a maior parte do conteúdo, conteúdo mais aprofundado. São mais de 4 anos agora produzindo, então tem muito vídeo. O que eu diria, assim, de conteúdo legal pra galera assistir, tem duas frentes. Se vocês gostam de conteúdo pra passar um tempo e só deixar correr e dar risada, joga lá momentos mais engraçados, cenas mais engraçadas, porque tem cenas mais engraçadas de Chaves, de Chapolin, do Seu Madruga e do Kiko.
É muito
juntos.
Bom, é muito bom. Eu tenho curtido mais agora, enquanto eu dou minhas corridas na esteira, os episódios que trazem curiosidades, assim, tipo esse das regravações e coisas assim, mas esses episódios compilados são muito bons pra qualquer momento também, né?
É, pra matar a saudade eles vão que vão. E por outro lado, tem os episódios mais técnicos e curiosidades que a gente gosta muito de fazer. Inclusive, acho que você vai gostar bastante do que saiu hoje, no dia que a gente está gravando
ainda
aqui, que é sobre os equipamentos utilizados nas gravações Chaves, as câmeras, fitas e tudo mais.
É, coisa que eu certamente nem imagino que existiu, assim, porque deve ser umas câmeras muito loucas, né?
É, e assim, graças ao Igor, esse louco, no melhor dos sentidos, que acho umas informações muito loucas, assim, que foi atrás de uma curadoria, assim, dos equipamentos que eu adorei. Então, assim, tem muito vídeo, cara, tudo que vocês pensarem, assim, ah, como foi feito tal coisa, como são os roteiros de Chaves, eu meio que dei uma aula, muitas aspas de roteiro usando as bases de roteiro de Chaves. Então,
pô, esse vídeo eu não vi também, quero ver, esse vídeo com certeza vai me interessar.
Putz, esse ficou bem legal, cara, assim, é aquilo, né, caiu num baita prazer, assim, de analisar a estrutura, porque ali a gente consegue ver, putz, como o cara montava, mais ou menos como era a cabeça do cara, a dinâmica de gravação. Então, pra gente que trabalha com isso, brilha os olhos, assim. Então, cara, tem muita coisa, assim, eu sinceramente tenho até dificuldade de saber o que recomendar, sabe?
Não, legal. Não, o negócio é, entra lá, procura esses vídeos aí que tu falou e deixa o algoritmo trabalhar pra fazer o resto. Só não deixar a conta do Google logada em algum Airbnb, que o algoritmo trabalha direitinho. Ele entendendo mais ou menos o que tu gosta de ver ali, ele recomenda as coisas boas.
Perfeito, melhor dica impossível, vou começar a fazer isso, inclusive.
Valeu, cara, um abração aí, uma boa noite pra ti e até a próxima, porque tem que rolar, com certeza vai acontecer.
Valeu demais, Brian. Boa noite pra você também, meu querido. E vamos pra próxima, sem dúvida.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande Renan Garcia, um cara daqueles com quem eu tenho certeza que ficaria mais 10 horas aqui conversando. E Chaves e Chapolin e toda a obra do Roberto Bolanes marcou muito minha vida. É, sou muito fã, como eu falei durante o episódio aí, continuo assistindo, não assisto mais porque não tem onde. E porque não tem por onde. E queria falar mais com ele sobre essas coisas, porque conforme a gente vai conversando, eu vou lembrando de episódios e falas e coisas que foram importantes, assim. E acho que uma forma de viver isso, sem poder falar com o Renan diretamente o tempo inteiro, é você assistindo os vídeos que ele posta lá no canal Vila do Chaves. Então tá linkadinho aqui, se você não conhece ainda, vai lá assistir, tenho certeza que você vai curtir muito, seja você um fã das antigas, que nunca mais teve contato, ou um fã das antigas que viu Chaves aí pelo YouTube, pelas plataformas que nos possibilitaram depois de tanto tempo. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!